A Força das Coisas.
Welcome to the 109th last night of the proms.
Com certeza, Bach, Mahler, Shostakovich.
Um programa de Luís Caetano.
Num fim de semana que pode muito bem ser de Fátima, futebol e festival, viajamos ao Estado Novo no programa de hoje, a um país longínquo, que assim o é porque muitos lutaram contra a ditadura, o regime fascista, a intimidação, as prisões políticas, o medo. Vamos conhecer vidas de abnegação, de coragem, resistência, mulheres da clandestinidade. É um notável livro de Vanessa de Almeida, agora publicado pela Parsifal. Vanessa de Almeida, já a seguir em entrevista. Mas se é para celebrar o que é nosso, pois façamo-lo também com o papado. Recupero por isso a conversa tida a quando a publicação de O Tesouro dos Pobres, do médico Pedro Hispano, que viveu entre 1210 e 1277. Vamos conhecer as práticas, as receitas, as mesinhas, as curas de há 800 anos, que ele escreveu num livro para automedicação para pobres, livro editado pela Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. O Dr. António Martins Batista vem falar-nos de um observador do corpo que foi um pastor do espírito, que ficaria também para a história como João XXI, o único Papa português. Sábado, 12 de maio. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Antes da conversa com Vanessa de Almeida, em nome de muitos, In Nomine of Seven, Brice Posé a partir de Harry Purcell, pelo Ensemble Recherche. Mergulhar é o termo usado pelos comunistas para descrever a sua passagem à clandestinidade, o que remete de imediato para a ideia de imersão, afundamento. O que era a clandestinidade? Segundo Aida Magro, a clandestinidade não era mais do que a passagem ao anonimato, com o objetivo de nos furtarmos às perseguições da PIDE e podermos com mais facilidade lutar contra o fascismo, contra Salazar e a sua camarilha. Face aos mecanismos de controle social da ditadura, o PCP, através do seu aparelho clandestino, foi capaz de sobrepor-se ao terror e à produção do medo inerente ao regime político. Como refere Rolando Álvares, a clandestinidade gerou uma mística especial, inesquecível e acarinhada por quem a experienciou. Foi capaz de, em contextos de medo, indiferença e comodidade, pôr em marcha um coletivo de resistência que sonhava com um mundo diferente do que aquele que conheciam. Um mundo passível de ser enfrentado, alterado. Em suma, fê-los sentir como agentes criadores de futuro. A clandestinidade comunista implicou uma morte civil, viver no exílio dentro do próprio país, e era antecedida, depois de uma avaliação pela direção do futuro quadro, de uma conversa na qual um funcionário explicava não somente as tarefas a desempenhar, mas os riscos que a decisão de mergulhar comportava. O partido dava toda essa explicação e sabia-se. Olhe, não sei como sabia, mas sabia-se que a clandestinidade era isso. A pessoa ficava clandestina, não via a família, não contactava com a terra. E a partir dali estava ao serviço do partido, a fazer aquilo que fosse necessário e urgente fazer. Portanto, a partir dali havia as casas, havia as tipografias, havia variadíssimas tarefas. E ia-se fazer aquilo onde o partido entendesse que aquele quadro era o quadro indicado para o fazer. A quem falou assim nos últimos momentos foi Francisca Galado Caieiro. E agora fala Conceição Matos. Passei à clandestinidade conscientemente. Mais ou menos sabia. Sabia que podia ser presa. Sabia que tinha de romper com a família. Ficar privada da família. Ficar privada dos amigos. Sabia que podia ser presa de um momento para o outro. Podia ser torturada. Podia ser morta. Eu isso sabia. Não estava assim tão cega. Mas claro, na clandestinidade tomei mais consciência porque fui lendo documentos, coisas. Este conjunto de testemunhos e esta reflexão encontramos-los no livro Mulheres da Clandestinidade, de Vanessa Almeida, agora publicado pela Parsifal. Bem-vinda à rádio, Vanessa Almeida, com a força deste livro e das histórias que aqui nos conta. Se este livro se chamasse Mulheres Comunistas da Clandestinidade, era uma redundância?
Seria talvez um pouco redundante. A escolha das funcionárias clandestinas do PCP deve-se ao facto de ser a organização que mais tempo enfrentou a ditadura de Salazar e Caetano. E, portanto, também o partido que tem a maior experiência de clandestinidade, creio que inclusivamente a nível europeu. Portanto, acabaria por ser um bocadinho redundante, porque as outras organizações também não tiveram muito tempo para esse mergulho e para essa atividade nas sombras.
Os olhares, as memórias, as vivências clandestinas que aqui nos conta destas várias mulheres com quem conversou são muito distintas das dos homens clandestinos?
Têm uma visão da clandestinidade distinta até pelas tarefas que desempenhavam. São tarefas, a maior parte das vezes, distintas. São muito condicionadas a um meio fechado. São tarefas que nos remetem para algo sempre no mesmo registro. E, essencialmente, estou-me a referir às tarefas de defesa e vigilância. Portanto, é um tempo longo, onde as atividades são muito repetitivas. E, em simultâneo, há muito stress. Portanto, há uma quase bipolaridade de
situação. Uma inquietação permanente.
Sim.
Com este risco todo inerente, só nestes breves testemunhos que já escutamos. A maior parte destas mulheres está acompanhada do marido ou não?
A maior parte, sim. E agora, se calhar, tenho que fazer um bocadinho de história para se perceber. A clandestinidade, tal como aparece neste livro, é uma realidade que aparece nos anos 40. Portanto, há uma reorganização do Partido Comunista, aquilo que é definido como uma reorganização, que acontece no início dos anos 40, e então passa a existir aquilo que é definido como a clandestinidade dura. Antes havia...
Depois de uma vaga de prisões que aconteceu uns anos antes.
De uma vaga de prisões, exatamente, que tinha conduzido...
35, 36, bem,
35 foi a prisão do secretariado. Portanto, estamos a falar de elementos que tinham atividades ilegais, mas que tinham, muitas das vezes, portanto, o seu emprego. Portanto, era, havia duas realidades, não é? Portanto, estavam em emprego. Que estavam no seu emprego e depois desempenhavam funções. No caso da direção, não, já estava na ilegalidade, na clandestinidade, mas eram essencialmente os únicos elementos que tal, com que tal se verificava, ou seja, eram os únicos que estavam na clandestinidade. Depois da vaga de prisões de 1935, o que justifica o corte com as de relações com o Internacional Comunista, portanto, o Partido Comunista torna-se um partido isolado.
A Internacional Comunista achava que eram muito brandos, por cá, não é? Não confiavam muito.
Poderia ter ocorrido uma infiltração policial. Acreditaram que, à época, podia ter sido fruto, essas prisões podiam ser fruto de uma infiltração. E, portanto, daí o corte, por questões de segurança. Na década de 40, portanto, há a vinda de uma série de presos, tanto de Angra como do Tarrafal, então procede-se à reorganização. Estamos a falar de homens com 20 e poucos anos, que vêm, supostamente com essa missão, depois de terem definido com o então secretário-geral, à época já no Tarrafal, que era o Bento Gonçalves. E nessa reorganização dos anos 40, então o Partido Comunista vai passar a viver na clandestinidade tucur, ou seja, toda a organização entra na clandestinidade. As tipografias, portanto. E para as casas clandestinas, eram tem que ter a aparência de uma casa normal. Clandestinidade é isso.
Corresponder a alguns fatores específicos que a própria PIDE sabia e distribuía,
sim,
essas
que
indicações.
Eles foram aprendendo.
Andares mais altos, casas isoladas, arrendamento pago em adiantado porque não havia fiador.
Isso é muito curioso.
Ver como a PIDE tinha... Sabia esses itens, enfim, eles não eram parvos, apesar de serem brutos e maus, mas...
Não eram parvos de todos.
Mas havia um conjunto de itens que poderia referenciar as casas clandestinas, mas
sim.
A verdade é que, enfim, o país, apesar de tudo, ainda é grande.
Eles iam aprendido um com o outro, não é?
Claro.
A relação do Partido Comunista
com
a PIDE,
um do outro.
Eles iam mudando os seus modos de agir consoante viam a evolução do outro. Por isso é que é tão interessante para mim ou para um investigador a clandestinidade comunista, porque de facto não é uma coisa estanque no tempo, não é uma coisa que está parada. Chegamos ali e há aquilo e nada.
Digamos que é um jogo. Há uma série que eu aprecio muito, os americanos, sobre os agentes soviéticos colocados nos Estados Unidos. Aqui também há um jogo de gato e de rato que se prolonga ao longo de décadas. O jogo não é para aligerar nada do que muita desta gente sofreu e da terrível ditadura que o país viveu, mas eles estudam-se mutuamente. Referia às circunstâncias das casas clandestinas. As mulheres tinham particularmente essa função da vigilância de dentro sobre o que se passava no exterior?
Sim, sobretudo nesses primeiros anos. Sobretudo nesses primeiros anos, as mulheres estão nas casas clandestinas, salvo raríssimas exceções, exatamente com essa tarefa. Aquilo que é definido como tarefas de defesa e vigilância. Ou seja, perceber o meio envolvente, relacionar-se com os vizinhos, garantir, portanto, as compras, portanto, a sobrevivência daquela instalação, um papel...
A administração doméstica.
Exatamente, a administração doméstica com esse acrescento muito importante. No outro dia, o Domingos Abrantes disse uma coisa muito engraçada, que é, de facto, a organização clandestina do PCP assentou na invisibilidade dessas mulheres. E de facto assim é. Essas mulheres, sobretudo nos anos 40, 50, com essas funções muito ainda muito desvalorizadas, também foi por isso que eu escolhi o tema, permitiram que de facto esses funcionários, homens, saíssem para a rua, portanto, percorressem todas as longas distâncias, reunissem
andassem
com os militantes.
À noite, que era uma coisa
que as mulheres não podiam fazer. Que as mulheres não podiam fazer com
ou
risco
pelo menos
de serem...
Davam nas vistas, se andassem sozinhas.
Davam nas vistas, podiam ser confundidas com prostitutas.
Claro.
Portanto, há toda uma interação, não é? A interação do Partido Comunista com a polícia política, a interação dos militantes, dos funcionários, das mulheres, com aquilo que a sociedade exterior olhava para eles e via, portanto havia que interagir assim.
Não há um preconceito, um estereótipo, ou pelo menos pergunto-lhe, do lugar da mulher ser na casa e do... Ou seja, é o transplantar, é usar desse estereótipo pelo Partido Comunista
para que as coisas funcionem bem e sejam invisíveis, não deem nas vistas, porque há uma questão de afirmação dos direitos das mulheres e da igualdade das mulheres, mas o PCP convoca os formatos tradicionais da sociedade para que os clandestinos passem despercebidos.
Não havia outra forma de agir. Eu aprendi no outro dia, ainda bem que estamos sempre a aprender, exatamente que as mulheres eram... Portanto, era-lhes dado o conselho de não fumar, caso elas tivessem tarefas de organização, ou seja, de trabalho político, de não fumar perante os militantes homens, porque seriam mal vistas, porque não era normal uma mulher em Portugal, nos anos 50, fumar no exterior com homens que nem sequer eram o seu marido.
Seria logo referenciada.
Exatamente, seria algo estranho, vestir calças até um determinado momento.
Mas há dois testemunhos, pelo menos, não sei se é a mesma pessoa a dizer, há dois testemunhos de mulheres que dizem, eu maquilhava-me, pintava-me, e até fiquei a detestar a maquilhagem por causa disso. Ou seja, maquilhavam-se porque também eram circunstâncias em que era necessário maquilhar-se.
Isso aí é a Teodósia Gregório que faz essa afirmação. Aí está-se a reportar mesmo ao facto de eles disfarçarem. Portanto, ou seja, quando a Teodósia Gregório fala do uso de maquilhagem, reporta-se exatamente ao disfarce, que os homens também o faziam. Quando, creio que foi a Margarida Tengarrinha, se cruza com o Álvaro e ele está com o cabelo pintado de louro e ela mesmo assim o reconhece. O deixou um pouco chateado, segundo consta. Portanto, também se recorria ao disfarce, mas o disfarce ia para além da maquilhagem ou das cabeleiras falsas, que a Sofia Ferreira também me referiu esse uso, mas é sobretudo uma atitude. A representação de um papel. Quando iam para uma casa, para uma instalação clandestina, dependia do meio envolvente qual o papel a representar. Eles tanto poderiam ser trabalhadores, como poderiam ser o engenheiro e a mulher. E, portanto, e uma mesma clandestina e um funcionário também teriam que representar esses diferentes papéis ao longo da vida. Ou seja, uma Teodósia Gregório. Que era originária de Montemor, que aprendeu a ler e a escrever na clandestinidade, em algum momento da sua vida representou a mulher de um engenheiro e tinha que agir de acordo com isso, tinha que se vestir de acordo com isso e ter, se calhar, um discurso para o exterior consoante esse papel a desempenhar.
É verdadeiramente espionagem, é isso. Sem nenhum tipo de aura romântica, mas com muito... da simulação na procura de um objetivo com uma missão especificada. Perguntava-lhe há pouco se habitualmente estavam com os maridos nesse papel da clandestinidade. Quando representavam esses casais, eram mesmo casais na maior parte das vezes, ou havia casos também em que não existia casamento? Quer dizer, não existia casamento, muitas vezes seriam unidos de facto, e não é essa a questão.
Havia
uma relação íntima ou não?
Nos primeiros anos da clandestinidade, sim. Foram essencialmente mulheres que foram para a clandestinidade a acompanhar os maridos. Mas depois temos outras situações, ou seja, portanto, as mulheres vão acompanhar os maridos, que eles lhes colocam a questão e elas acedem. Caso, por exemplo, da Lourença, que foi para acompanhar o marido, mas foram ambos conscientes. Temos o caso da Teodósia, que já falámos aqui, que foi o pai que lhe colocou a questão e, portanto, ela foi para a clandestinidade sozinha e, na clandestinidade, depois veio a conhecer aquele que seria mais tarde o seu companheiro e marido, o Afonso. Portanto, ela foi por ela, uma decisão dela. A Sofia Ferreira, que passou para a clandestinidade, tendo sido a irmã que já estava na clandestinidade, que lhe colocou a questão. A Margarida Tengarrinho, que foi para a clandestinidade com o Dias Coelho, foram os dois, enquanto casal, para desempenhar uma tarefa em concreto. Portanto, temos diferentes motivos para a passagem da mulher à clandestinidade. Mas sim, nos primeiros anos, muitas delas foram, de facto, para acompanhar os maridos ou os companheiros, dado que, sobretudo as mulheres originárias do Alentejo, esse laço formal não existia.
No início li algumas circunstâncias da preparação de quem partia para a clandestinidade, e eram circunstâncias que desde logo avisavam da dureza, mas existia uma aura à volta deste trabalho, desta missão, uma mística, algo de heroico que tornasse apetecível aos funcionários do partido ou aos familiares de funcionários do partido este trabalho?
Apetecível não será o termo.
Apetecia um sentido da luta, do contributo para...
Sim, isso, por exemplo, eu creio que é, uma vez mais citando a Tengarrinha, ela fala de qualquer coisa de um romantismo revolucionário. No caso dela, que, teria, que foi ao início um romantismo revolucionário, ou seja, havia aquela aura. E em certas localidades de Portugal, de facto, sobretudo na cintura industrial e no Alentejo, para os militantes, os funcionários têm de facto uma mística, de uma entrega total. Se pensarmos, por exemplo, até nas memórias que a mulher do Soeiro Pereira Gomes, a mulher do Soeiro Pereira Gomes não acompanhou na clandestinidade. E à posteriori veio a escrever umas memórias, mas ela menciona, por exemplo, faz referência a um Alexandre que aparecia cansado, com a sua bicicleta, muito magro. Portanto, havia uma mística de uma entrega total. E, portanto, esse meio envolvente pode ter condicionado de um modo positivo essa passagem para a clandestinidade por parte de algumas mulheres.
Já aqui referiu algumas vezes Margarida Tengarrinha. Dê-nos essa história, não podendo dar todas as que vão surgindo ao longo deste livro, e falou com um conjunto ainda vasto de mulheres.
12.
Margarida Tengarrinha, que é uma das mulheres que mais guardou e partilhou a história deste trabalho.
E que já tinha, e que é uma das raras mulheres que ela própria escreveu as suas memórias, e portanto, e que menciona exatamente se o cotidiano dessas mulheres das quais ela fez parte não justificaria também, não teria tido esse lado heroico que as memórias dos homens têm. A Margarida, como ela diz, é de origem burguesa, portanto,
é um caso à parte,
porque pronto, ela de origem burguesa apercebe-se ainda na infância. Ela menciona um acontecimento que a marcou muito, portanto, que implicou violência sobre mães familiares de crianças com que ela brincava na rua, portanto, e que mais tarde vem a saber que é o 18 de Janeiro, portanto, a repressão do 18 de Janeiro de 1934, portanto, um acontecimento histórico que a marca. Depois faz a sua vida normal, liceu, está no liceu, assiste ao fim, às manifestações do fim da Segunda Guerra Mundial, onde ela própria adere, depois prisão do Álvaro Cunhal, creio que vai assistir ainda, depois passa para o mudo juvenil, e do mudo juvenil há aquela ânsia de querer então entrar para o Partido Comunista, porque ela dizia que sabíamos que havia uma coisa, e o contexto internacional é tão importante, porque na luta contra o fascismo, inclusivamente na Segunda Guerra Mundial, tinha-se a noção à época que, de facto, os partidos comunistas, a resistência e o Partido Comunista Francês tinham tido um papel muito importante. E ela diz com muita graça, espera aí, não pode ser já. Portanto, ou seja, ela ia insistindo para passar, e o seu interlocutor, que por acaso era o Coelho, dizia, ainda não pode ser. Tanto que ela só entra na década de 50 e vai já com uma tarefa específica, porque ela, entretanto, faz o curso de Belas Artes e, portanto, ela vai com tem uma experiência nas modas e bordados com a Maria Lamas, e ela vai, de facto, com uma tarefa específica, ela e o Dias Coelho, que já eram casados, para uma casa onde vão proceder à realização da documentação falsa que era necessária para a clandestinidade. Ou seja, estamos a falar dos bilhetes de identidade.
Exatamente. Gráfico e de falsificação.
Exatamente. Estamos a falar dos bilhetes de identidade, das cartas de condução. Portanto, foi a Margarida Tengarrinha e o Dias Coelho que asseguraram isso nesses anos. Curiosamente, também são eles que depois vão tirar as fotografias do arquivo que existia já à época, ficaram com essa incumbência de fotografar a documentação histórica que já havia à época, e que mais tarde vai dar origem, por exemplo, a um livro escrito por ambos, que é a Resistência em Portugal, e que terá uma primeira edição no Brasil já na década de 60. Tanto ela como o Dias Coelho o farão.
Uma síntese.
Sim, muito rápida.
De uma das vidas. Que encontramos aqui,
sim,
no livro Mulheres da Clandestinidade, de Vanessa de Almeida, acaba de ser publicado pela Parsifal. E lê mais um excerto, olhar as tarefas que eram atribuídas aos clandestinos. Agora quem fala é Fernanda Alves Rodrigues. Eu comecei a aprender a ser atriz. Acho que as pessoas na ilegalidade são muito atrizes. Eu digo-lhe, eu tive tantos nomes falsos, que quando fui presa, grávida do meu filho, eles levaram-me para a maternidade de Alfredo da Costa. Eu cheguei ao guiché para fazer a inscrição com o meu nome legal e fiquei a perguntar durante uma fração de segundo como é que eu me chamo, Não me lembrava. É que, sinceramente, eu não me lembrava do meu nome próprio, do meu nome verdadeiro. E agora fala Sofia Ferreira. A nossa vida clandestina era assim. Numa casa clandestina, em relação às mulheres, podemos dizer que era uma tarefa difícil, porque era muito isolada, porque as nossas casas não eram visitadas senão só pelo camarada ou camaradas que conheciam a casa, que por razões de trabalho iam lá à casa, mais ninguém ia. E agora, Teodósia Gregório, qualquer coisa que a gente visse à volta assim mais estranho, vamos lá ver o que se passa. Enquanto não descobríssemos o que se passava, nós não descansávamos. Por exemplo, os camaradas iam-se embora e nós é que ficávamos, as mulheres. Pelo menos comigo foi sempre assim, para vermos o que é que se passava, para ver. Se era só uma impressão, os camaradas regressavam e nós continuávamos. E são alguns dos testemunhos, isto dito em voz própria, tem muito mais impacto e foi aquilo que lhe aconteceu. Vanessa de Almeida, esta recolha de testemunhos sobre a vida, as memórias, a experiência das mulheres da clandestinidade, todas do Partido Comunista, começa essa questão inicial, porque há de facto aqui na história portuguesa, e é bom que esta história se estude, e temos falado disso em tantos programas, que na escola se chegue a esta época absolutamente fundamental da nossa história e não que se fique um pouco mais atrás. Mais um pouco agora sobre as tarefas da rua. Escreve Vanessa de Almeida. As tarefas de rua implicavam a saída do espaço seguro que representava a casa clandestina. É a saída para um mundo hostil, perigoso, que representava o exterior. Os cuidados são redobrados. Uma vez mais, os sentidos alerta. Faz parte da imagética comunista a figura do clandestino a percorrer longos caminhos numa bicicleta. É essa a imagem cristalizada até ao tempo presente. Todavia, o recurso a esse meio de transporte seria pouco usual numa mulher. Também o recurso a transportes públicos se apresentava problemático, já que poderiam favorecer encontros com pessoas conhecidas do tempo de vida legal, optando-se sempre que possível, e pelo menos no interior das cidades, por táxis, já que permitia uma defesa mais eficaz. Tanto no que concerne aos transportes coletivos como aos táxis, estava estabelecida a prática de cortes, ou seja, a clandestina não se deslocava de modo direto do local de origem para o local de partida, saltando de um meio de transporte para outro, de modo a inviabilizar a sua localização pela polícia. Como explicita Teodósia Gregório, entras num autocarro ou numa coisa dessas, não sabes quem é que lá vai dentro do autocarro, ou dentro do elétrico, ou dentro de uma coisa qualquer, não sabes. Podes entrar, que isso aconteceu, e estar lá uma pessoa conhecida. Enquanto que no táxi a gente via. Também estava com atenção ao olhar do taxista. A gente olhava para o taxista, ele podia-nos ver pelo visor, mas nós também o víamos. E víamos a atenção dele. Se a gente via que ele estava com a atenção da pessoa, deixávamo-lo aqui, íamos um bocadinho e depois apanhávamos outro e seguíamos um caminho completamente diferente. Isto quase que tem a aura das grandes histórias de espionagem. Mas foi assim que elas e eles conseguiram escapar, alguns, outros iam sendo apanhados no tal jogo terrível. Mais no final do livro há a descrição das consequências da prisão e a descrição da tortura por muitas destas mulheres. E para as mulheres a tortura é difícil equacionar e fazer equivalências, mas era uma tortura particularmente humilhante. Mas vamos a um pouco desta história da relação do Partido Comunista com as mulheres. Fiquei a saber que havia jornais dedicados às funcionárias do Partido Comunista. 3 páginas para as camaradas das casas do partido, que depois foi substituído por A Voz das Camaradas das Casas do Partido, mas que, acho piada a frase, mas que os camaradas também devem ler. Para além disso, o Avante tinha espaços específicos para as mulheres. Quem é que fazia estes jornais? Qual era a função deles?
Estes jornais foram criados por uma mulher para as mulheres. A iniciativa parte da Cândida Ventura, em 1946. A Cândida Ventura foi das primeiras mulheres, talvez, a ter tarefas políticas de organização. Foi a responsável, por exemplo, pelo controle de uma importante greve que ocorreu na década de 40, ainda na altura da Segunda Guerra Mundial, em São João da Madeira. e que, portanto, tinha formação superior, a Cândida Ventura. Estamos a falar de uma mulher com formação superior. E ela percebeu-se que as mulheres das casas clandestinas estavam, lá está, muito isoladas, muitas delas tinham um nível de instrução muito baixo, ou não o tinham de todo, e, portanto, criou o Três Páginas, em 1946, para essas mulheres, que começa a receber textos e artigos escritos por elas mesmas. Portanto, esse jornal será posteriormente substituído pela Voz das Camaradas, aí já pela Margarida Tengarrinha. Será a Margarida Tengarrinha que vai estar nele e que mais tarde vai ser continuado pela Ivone Dias Lourenço. Portanto, estamos a falar de duas publicações, entre elas que têm uma existência de 1946 a 1970. E, portanto, são jornais cujos artigos são escritos por mulheres, sempre recorrendo a pseudónimos, portanto, podemos localizá-las, ver a Lucinda, que era a Teodósia, enfim, podemos localizá-las. E elas ainda se recordam, elas recordam-se bem do jornal e muitas vezes recordam-se bem do pseudónimo que usavam. E
existem ainda muitos exemplares?
Existe a coleção completa no Partido Comunista. Existe a documentação completa. Na Torre do Tombo, em alguns processos, sobretudo no Tribunal da Boa Hora, tem muitos desses jornais que eram apreendidos. Portanto, tem artigos, desde artigos com conteúdo político.
Doutrinário.
Sim. E, sobretudo, artigos onde as mulheres falavam do seu cotidiano e trocavam experiências entre si. E muitas vezes também trocavam correspondência.
Havia também um espaço de cartas à diretora, não é?
Sim, sim.
Participação, opinião.
É muito engraçado porque, de facto, era uma forma de elas, além de quebrar o isolamento delas, perceberem que faziam parte de
uma
utilizando
rede.
Exatamente, de uma rede, de um coletivo, utilizando um jargão. Portanto, inserem-se dentro de alguma coisa. E de facto, todas elas olham para esses jornais, que acabam por ser também, eu gosto sempre de sublinhar isso, acabam por ser também eles espaços de reivindicação dentro da própria organização política. Porque quando, por exemplo, na década de 60, começam a dizer, e depois o Comitê Central do Partido Comunista vai reafirmar, que cada instalação comunista é uma célula e, como tal, devem ocorrer reuniões nas casas clandestinas, é uma forma das mulheres, é fruto dessa exigência feita por elas. Portanto, é um veículo muito interessante para perceber o cotidiano de uma casa clandestina, para perceber o que é que se passava, as inquietações, e de facto deve ter tido uma importância muito grande para aquelas mulheres que, para já, que viam o seu artigo publicado e, portanto, lhes davam empoderamento, não é? A nível individual. Percebia que estava ali, que fazia parte daquele coletivo, e que depois é isso, elas trocarem correspondência entre si sem se conhecerem. Conhecendo-se.
Integrando o tal grupo. Mas ainda sobre a questão da mulher no PCP. Há aqui uma citação de Álvaro Cunhal, para encabeçar o capítulo do Partido Comunista Português e a questão feminina. Pesa sobre o nosso povo uma tradição e educação tendentes a afastar a mulher da vida social e política, a condená-la aos tachos, aos filhos e à igreja. Toda a vida na sociedade presente está organizada de forma a fazer da mulher uma escrava. Ora, isto foi escrito algures entre 35 e 47, segundo as notas que tem neste livro, e é escrito por Álvaro Cunhal, não identifica logo, quase que também a desafiar-nos a adivinharmos. O Partido Comunista Português é, de facto, um partido, um grupo que encara homens e mulheres com desejos de igualdade, de equivalência?
Em termos teóricos,
sim.
Em termos teóricos, sem dúvida, e desde o início da sua história. O Partido Comunista defende igualdade salarial.
E pratica, segundo li alguns aqui.
Pratica, sim. É outra das coisas que eu gosto de sublinhar, utilizando a linguagem de hoje, é que, de facto, na clandestinidade e na estrutura clandestina do Partido Comunista há igualdade salarial.
São valores espartanos,
são
módicos, porque equivalem ao trabalho de um operário.
Exatamente.
Muitas vezes dá-nos essa fórmula aqui.
E os operários ganhavam mal, mas tanto um homem como a mulher tinham exatamente o mesmo salário. E isso foi sublinhado por elas todas.
Muito bem. Portanto, aí é teoria e prática.
Exatamente.
Na teoria, muito. E então, na prática, onde é que isso falha?
Também é uma coisa que o Álvaro Cunhal diz, alguns aí para a frente, eu também cito, quando ele diz que os homens comunistas, os militantes comunistas, estavam imbuídos dos preconceitos pequeno-burgueses da sociedade onde provinham. E, de facto, estamos a falar de homens e de mulheres do seu tempo. O salazarismo reportava um determinado tipo de mulher para o lar. Claro que sabemos que era um determinado tipo de mulher. As mulheres sempre trabalharam. As mulheres sempre trabalharam em fábricas. Era uma mão de obra mais barata na indústria corticeira, nos têxteis. Mas era isso que o salazarismo pugnava. Há toda uma população que é educada nesses valores. E aqueles homens que mais tarde serão militantes comunistas, eles mesmos...
estão imbuídos desses valores.
E desses preconceitos. Aliás, isso verifica-se sobretudo quando há, de facto, laços afetivos. Ou seja, quando é... Eu acho que haveria mais queixas, utilizando a expressão de queixas, quando, de facto, era uma mulher casada a acompanhar um marido, em que ele, de facto, a reportava para esse papel tradicional. Mas o que se nota... em toda a documentação produzida, é de facto uma insistência que é necessário desenvolver trabalho com as mulheres, é necessário proceder à sua... Eu não queria utilizar um termo paternalista, mas quando, à sua formação enquanto quadro. E eu, quando digo que não quero ser paternalista, é de facto o que distinguia também muitos desses homens relativamente às mulheres, é que eles vêm com um processo de consciencialização, politização superior. Pronto. Porque, de facto, estamos a falar de mulheres onde a taxa de analfabetismo era superior, portanto. Mas, voltando a essa questão...
Aliás, essa questão surge quando o PCP não manifesta um entusiasmo ou uma ação de defesa muito ativa em relação ao voto das mulheres. Porque Sim. diz, ok, as mulheres votarem também, mas se há uma cláusula que diz que os analfabetos não podem votar, a maior parte das mulheres... Acho que
não
é uma margem
votar.
Monumental.
Sim, não vai votar.
Portanto, era preciso mudar, a começar por aí, pela alfabetização.
O sistema. Portanto, esses preconceitos, e voltando à questão dos preconceitos, esses preconceitos existiam. Agora, o que eu também acho é que não devemos confundir o militante, o homem, o português do seu tempo, com uma organização política que, pela documentação ao longo da história da ditadura, portanto, desses anos da ditadura, se vê que faz uma defesa dos direitos, da igualdade salarial, da atenção, de chamar a atenção para termos, têm que dar atenção à formação política daquelas mulheres. Portanto, isso acontecia por parte da direção do Partido Comunista. Isso verificou-se sempre. Aliás, é muito curioso, e não sei se... aliás, os escritos do Álvaro Cunhal são exemplo perfeito disso, não é? Porque são... mencionou um, eu estava a referir outro. Acho muito curioso que um primeiro inquérito que é feito sobre a situação das mulheres nas casas clandestinas é feito poucos meses após a fuga de Peniche. E eu não sei se é fazer uma relação assim muito grande, mas... eu creio que isso também terá partido muito da iniciativa do já então secretário-geral, porque, de facto, o Álvaro Cunhal sempre teve uma preocupação muito grande para a situação das mulheres. A nível geral, desde o relacionamento entre um homem e a mulher, os artigos que ele publica no Sol Nascente, o que deveria ser uma relação afetiva entre um homem e a mulher, como depois dá muita atenção à situação das mulheres. E depois é todo um contexto que vai influir na discussão interna. Quando eu menciono os congressos, os importantes congressos da década de 40, 43 e 46, é trazido para a discussão o papel das mulheres nas lutas. E isso tem muito a ver com o facto de elas, nos anos 40, terem sido elas quem protagonizaram importantes lutas, greves, marchas da fome.
Símbolos, não é? Como Catarina Eufémia. Que não era, não era uma mulher do PCP, apesar do
Sim.
PCP ter tentado regimentá-la mais tarde.
Sim.
Mas é um símbolo poderoso durante muitos anos.
É um símbolo poderoso, mas nesses anos 40 é muito importante e não, elas ficaram anónimas, sem dúvida, mas quando se começa a ler as descrições de greves, até no arquivo da PIDE, até pela polícia política, é engraçado que nesses anos das greves e das marchas de fome protagonizadas por mulheres, volto a sublinhar, que vai influenciar depois a discussão que o Partido Comunista tem nesses congressos, é engraçado que nos arquivos da PIDE, quando se trata depois de falar das prisões, e existiam inúmeras prisões nesses anos, de serem presas em barracões, os homens têm identidade, as mulheres não. As mulheres são uma turba que faz barulho. São uma turba que faz barulho e que andam pelas ruas deslocadas. A própria polícia política também, ela, era imbuída desses preconceitos. Portanto,
é assim que este escreve.
Sim. E não há uma mulher identificada.
Bom, isso acaba por ser útil a... As mulheres ativas politicamente.
Elas vão fazer uso, como a Cisaltina Santos, quando é presa, ela vai fazer uso do género. Ela vai dizer, eu limitei-me a acompanhar o papel, a acompanhar o meu marido, que é essa a minha função enquanto mulher casada. Ela faz o que demonstra...
Representa um papel aí também.
Exatamente, demonstra plena consciência política do que é que está ali a fazer. E, o que é que, e portanto, o uso desse papel... por parte dela. E o exemplo da Cisaltina é muito bom nesse sentido. É muito bom nesse sentido. Porque, de facto, nos primeiros anos, a própria polícia política tem esse preconceito, não é? Portanto, as mulheres teriam passado, muitas delas, à clandestinidade, achavam, para acompanhar os maridos. E, portanto, ficavam presas, mas se calhar ao fim de 6 meses, um ano, eram libertadas. A historiadora Irene Pimentel tem uma expressão boa, de facto, de mulheres de rebeldes, elas passam a ser mulheres rebeldes. E, de facto, assim é. No Coço, a história das mulheres do Coço, e de serem elas, de facto, aquelas onde começam a ser torturadas como os homens. A seguir, a Fernanda Paiva Tomás, são as mulheres do Coço. E isso acontece porquê? Porque depois de uma vaga de prisões de homens, são elas que assumem o trabalho político. Ou seja, as mulheres do Coço, porque os homens estavam todos presos, que vão assumir esse trabalho político. Há um excelente trabalho sobre isso, da minha orientadora, da Paula Godinho. E, portanto, daí a violência que se exerce sobre essas mulheres logo a seguir.
Que é uma variante da Segunda Guerra, que os homens partem, sim, para a guerra e as mulheres têm que assumir os papéis aqui. São presos. A maior parte destas mulheres com quem falou foram presas?
A maior parte não. A Teodósia, por exemplo, nunca foi presa, mas a Teodósia representava de facto esse papel, essa fachada muito bem. Era recordada por outras. A Margarida Tingarrinha recordava-se dela, exatamente, que tinha sido ela quem desmontou a casa clandestina onde ela estava com o Dias Coelho depois do assassinato do mesmo pela PIDE. Portanto, foi a Teodósia que o fez sozinha. Mas a Sofia Ferreira foi presa. Aliás, a Sofia Ferreira foi a última presa nas Mónicas, ou seja, a prisão das Mónicas era uma prisão de delito comum para as mulheres, de delito comum. Portanto, o advogado da Sofia Ferreira tem que fazer uma luta para lhe ser dado estatuto de presa política. Até esse estatuto se tinha que reivindicar perante o Estado. E, portanto, estamos a falar da prisão de 1949. Até 1949 as mulheres são presas numa prisão de delito comum e depois passam a ser presas em Caxias, que era uma prisão também de passagem. Portanto, nem sequer tinha condições para longas permanências. Portanto, temos a Sofia, a Fernanda Alves Rodrigues foi presa, a Conceição Matos, a Lourença.
Aquilo que eu referi há pouco de ser mais impactante, talvez mais humilhante, as mulheres, quando a tortura, quando a intimidação, as mulheres com quem conversou e que passaram por isso têm uma marca vincada de sofrimento, de raiva ainda.
Eu não identifico raiva, eu identifico talvez um sentimento de injustiça. Eu identifico talvez um sentimento de injustiça perante aquilo que passaram, não apenas elas, mas todos aqueles que, seja militantes comunistas, funcionários clandestinos, seja de outras organizações. porque isso tem a ver, mas isso tem muito a ver com o julgamento que foi feito a seguir ao 25 de Abril, não é? Se foi feito um verdadeiro julgamento.
Sim, mas aquelas com quem falou, custa-lhes não ter existido essa justiça, esse castigo para os algozes, para aqueles que as maltrataram?
Que...
Ou o tempo, de alguma forma, retirou-lhes esse sentir?
Eu não sei. Eu quando sou confrontada com silêncios...
Porque uma porta está fechada e não está fechada,
eu acho,
mas não
que
sabe
ainda,
o que está por trás.
A maior parte destas mulheres, de facto, tem imbuído dentro de si o sentimento de é preciso passar esta memória, é preciso passar esta memória da resistência e depois do que seguiu. Eu também gostaria de dizer que eu as vejo e eu acho que elas também se veem, sobretudo, na condição de resistentes e não de vítimas. Que é diferente. Quando valorizamos muito esse lado da vítima, que obviamente foram quando foram presas e, portanto, foram torturadas, aí sim, mas isso advém de a sua condição de resistente, que é isso que elas sublinham. E eu acho que é muito importante, de facto, olharmos para estas mulheres assim. Porque é aquilo que as define para elas próprias. Agora...
E digamos que é o seu lugar na história também.
Sim, agora, de facto, aquilo que me estava a perguntar sobre as mulheres, como eu disse, na década de 60 começam a ser torturadas como os homens, ou seja, são submetidas à tortura do sono, da estátua, como os homens, mas há um tipo de tortura que é feito essencialmente com elas, ou seja, o ataque à honra. Usarem e fazerem chantagem com filhos, o dizerem continuadamente que ele já falou, portanto tu tens que falar. Portanto, este jogo psicológico é essencialmente feito com as mulheres, daquilo que eu sei. E depois temos o caso extremado, que é o conhecido, pelo qual a Conceição Matos passou, que é ser obrigada primeiro despena,
não deixam ir à casa de banho,
rodeada de homens e de mulheres, não a deixam ir à casa de banho, portanto ela é reduzida a uma condição quase de animal, que é obrigada a fazer as suas necessidades fisiológicas à frente de pits, de homens e de mulheres.
E a limpá-las com a sua roupa.
E a limpá-las. Portanto, há de facto um exercício de tortura que eu acho que é especificamente...
Dirigida
às mulheres, sim.
E a justiça, elas não perguntam por ela? Eu há pouco utilizei a expressão raiva, mas revolta. Não há revolta?
Nas minhas conversas com elas, falou-se um pouco disso, mas isso não é o tema central para elas. Eu posso, enquanto investigadora, considerar tirar relações ou ter a minha própria opinião sobre o assunto.
E como é?
Mas... Eu creio que as coisas deveria ter, de facto, ocorrido julgamentos à séria, porque acabou, portanto, naquele período depois, revolucionário e pós-revolucionário, e os anos que seguiram, não é? Os anos que seguiram onde temos ex-agentes da PIDE na década de 90...
A receberem
apoio pelos bons serviços prestados à prática.
Algumas destas mulheres lhe disse que se cruzou com o PIDES, certo?
Sim.
E descreveram?
Viram e afastaram-se. Disseram-me sim. Por acaso, sim. Mas voltando a isso, e isto é a minha opinião, de facto é um pouco lamentável que, de facto, ex-PIDES tenham tido o favorecimento nas suas reformas pelos bons serviços prestados à pátria na década de 90, pelo então primeiro-ministro
Cavaco Silva.
E, por exemplo, estas mulheres que tiveram na clandestinidade e aquelas que tiveram a sorte de, à época, não serem presas, terem muita dificuldade em provar e, portanto, em aceder a uma pensão
que lhes permita uma vida digna.
Digna,
muitas vezes.
Sim.
Falou aí na questão dos filhos, refere-nos aqui, a prisão tornava-se a casa deles, muitas vezes.
Uhum.
Para estas mulheres da clandestinidade, a circunstância deste trabalho e desta vida impedia muitas vezes a maternidade?
era preferível não ter filhos, mas muitas delas tiveram filhos na clandestinidade. E a questão maior dos filhos é que, de facto, embora eu tenha aí o caso de a Domicília, por exemplo, a Domicília acompanha os pais, e ela mesmo me disse que para os pais foi condição ela ir com eles para a clandestinidade, e portanto ela cresce com eles. Chegada a uma certa altura, eles não podiam manter as crianças junto a si, porque começavam a falar e, portanto, era muito difícil mantê-los. Se por um lado no início era bom para a fachada, lá está, de casal normal, jovem com um bebê, depois, e até para eles depois fazerem a escola, e esse é um dos temas mais traumatizantes para elas. É um dos temas mais traumatizantes para elas, o facto de terem sido obrigadas a separar-se dos seus filhos, e estamos a falar depois de um retomar de laços que acontece muitas vezes anos depois, quando os filhos já nem se recordam dos pais, não é? Da fisionomia dos pais, já nem sequer os reconhecem. E é uma coisa que deixou marcas tanto aos pais, homens como mulheres, e embora nós façamos a pergunta sempre pelo lado feminino, eu acho que os homens sentiram tanto como elas, não é? Também tem a ver muito como nós colocamos a questão, não é? É a mesma coisa das mulheres entram para a clandestinidade por razões de ordem efetiva, mas nós nunca perguntamos isso aos homens, porque é que eles passam à clandestinidade. Portanto, também há uma construção.
O porquê, provavelmente pergunta-se.
Mas
há muitas distinções.
Sim.
E há uma que é... causa algum impacto quando, no final do seu livro, Vanessa de Almeida, no final deste Mulheres da Clandestinidade, nos dá uma citação de Cisalpina numa circunstância de regresso, portanto, presumo que depois de 25 de Abril regressam a uma terra, um lugar de origem, a dizer que o marido estava a ser celebrado. Ligavam, era o meu marido.
Ele é que era o herói.
E quando tinham, lá está, feito os dois o mesmo percurso.
Esse depoimento foi recolhido por uma colega minha e é bom porque é do Museu do Trabalho de Setúbal, da Cisalpina, que ela está lá. E foco isto porque também é importante, não apenas porque foi ela que o recolheu, a Maria Miguel, como também, de facto, estes trabalhos sobre resistência, de facto, é muito importante o trabalho que é desenvolvido a nível local, que nos permite chegar a pessoas que, de outro modo, se calhar... Claro. Ou seja, aquilo que alguns técnicos têm feito atualmente em termos de autarquia é muito importante. Esse testemunho da Cisalpina, que de facto foi a Maria que recolheu, é de facto impressionante, porque ela diz: fora a minha família, ninguém quis saber de mim. Por isso é que eu também pego naquela fotografia do gajeiro, logo no início, que é uma fotografia de facto muito bela, mas que... É engraçado como a não presença dela está tão naturalizada naquela fotografia. Nós quase não nos apercebemos que elas não estão lá. Temos que olhar para a fotografia, se calhar algumas vezes. Eu faço a descrição. Eu vou ler. É o início mesmo. E foi o que deu mote a este livro. Mas acho que faz todo o sentido. E é aquilo que me levou, que me conduziu até ele. Na contracapa do livro O Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago recorre a uma epígrafe de um livro inventado. O livro dos conselhos. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Em outubro de 1998, na sede nacional do Partido Comunista Português, Eduardo Gageiro, através da sua lente, fixa para a posterioridade aqueles que são considerados como alguns dos principais dirigentes históricos do partido. Nas mesas redondas existentes no resto de chão daquela que é comumente designada por Soeiro, são 8 os que nos olham. De pé, Jaime Serra, Sérgio Vilariques e Blanqui Teixeira, e sentados, António Dias Lourenço, Álvaro Cunhal, José Vitoriano, Joaquim Gomes e Otávio Pato. Na fotografia, também ela histórica, a alma do partido é personificada por homens, as mulheres estão ausentes.
Ora, lá estremece aquele conceito que dizíamos há pouco da igualdade.
Mas há...
Eu sei que há. Mas depois...
Sim, depois há isto. E de nós nem sequer notarmos. É que fala. Mas eu acho que também que cai-se num erro de... E também podem acusar, mas estará com certeza a justificar. Não estou, mas é assim. É comum. Quer dizer, é comum em todo o lado, porque as mulheres nunca estão no palco da história. Aliás, a história de mulheres habitualmente é feita por mulheres. Temos muitos poucos investigadores homens a fazer trabalhos sobre as mulheres. isso também quer dizer alguma coisa. E se for ler sobre outras realidades em Espanha, em França, na América Latina, é comum, com exceção da Alemanha, portanto, por exemplo, quando à altura da extrema-esquerda, da luta armada feita por extrema-esquerda, há um livro muito interessante de uma jornalista, não me pergunto agora o nome, em que até dá título a esse livro muito interessante, que é Matem as Mulheres Primeiro. Porque há um polícia alemão que diz em determinada altura atirem primeiro a elas, porque elas não vão ter dúvidas e vão atirar. Mas com exceção, estamos a falar de países do norte da Europa, mas com uma outra mentalidade. Nós somos países do sul. A verdade é esta, nós somos países do sul, que se vai repercutir nesta questão dos papéis de género, que se vai repercutir se calhar em algumas coisas que eu, por exemplo, acho, enquanto investigadora, eu acho que, eu não sei se sabemos tudo sobre a tortura e o que foi feito a mulheres. Sinceramente não sei.
Quer dizer, sabe que não sabemos. E sabe até porque fez este trabalho e fez este estudo. Este livro resulta de um trabalho de mestrado, mas é também o seu trabalho para o qual está vocacionada e que faz cotidianamente. É urgente trabalhar esta história, especialmente enquanto as pessoas estão vivas. As vozes, testemunhas diretas ou indiretas, estão vivas. Está a ser feito. Já referiu aqui esse trabalho local, autárquico.
Sim, e é feito por algumas autarquias.
Foi muito bem sublinhado, porque vou recebendo ecos disso. Às vezes o trabalho é feito e até está lá esquecido, mas está disponível para quando um dia um investigador quiser pegar esse primeiro passo fundamental, foi feito.
Sim.
Mas no não muito tempo que falta ainda de vida a quem passou por isto, era preciso fazer mais?
É, até porque não se sabe hoje quantas pessoas, homens e mulheres, tiveram, por exemplo, na clandestinidade. E agora estamos só a referir à clandestinidade comunista, porque fora as outras organizações políticas, que a partir da década de 60, sobretudo, começaram a atuar. Esse silenciamento, que aliás é comum, esse silenciamento das mulheres é comum, não é? Por isso é que eu disse, não é só a história das mulheres comunistas. Nós não temos memórias de mulheres das organizações de extrema-esquerda, com exceção do trabalho da Aurora Rodrigues com a Paula Godinho, com exceção da recolha que a Isabel Lindin fez das mulheres das Brigadas Revolucionárias. Quase não existe nada das outras organizações. Onde é que elas estão? Existiram mulheres nas outras organizações. E estamos a falar também de antigas estudantes universitárias. Portanto, a ausência das mulheres na história é comum às outras organizações políticas de oposição e de resistência ao regime.
E organizações que não têm arquivos tão sistematizados e preservados como o Partido Comunista.
Exatamente.
Portanto, é mais arriscado não ter esse trabalho feito.
É importante ser feito o trabalho. Trabalhar sobre memórias de resistentes, trabalhar sobre género, trabalhar sobre memórias de mulheres é uma invisibilidade de várias áreas, não é? É uma invisibilidade que pode ser observada de vários pontos de partida. Portanto, os resistentes não estão na moda. Como diz a Paula Godinho e bem, os resistentes não estão na moda, exatamente. Quando estamos a valorizar vítimas, e estamos numa sociedade que valoriza essencialmente vítimas, trabalhar sobre memória resistente é uma coisa, trabalhar depois sobre mulheres é outra. Quer dizer, eu o que motivou esse trabalho é achar que, inclusivamente, a nível académico, é desvalorizado o papel delas. É desvalorizado. Quando eu acabo o trabalho com a certeza de que, sem elas, de facto, não havia organização clandestina do Partido Comunista. Não havia. Não teria resistido. Elas foram fundamentais. Elas foram fundamentais, independentemente das tarefas que desempenharam, independentemente daquilo, citando a Margarida, eu cito muito a Margarida porque exatamente ela trabalhou nesses jornais e, portanto, deu uma perspectiva ampla, porque ela reunia essas correspondências. Era importante existirem reuniões, e essa reivindicação que elas fazem nas páginas desses jornais, das instalações serem consideradas como células, porque mesmo quando era só para fazer o almoço ou o jantar, elas faziam-no com uma outra consciência. E isto pode parecer absurdo visto de fora, mas não é, de facto. Porque estamos a falar de homens que se deslocam por dias para reuniões, e eles sim, na sua bicicleta, cantam por caminhos, e elas que ficam naquela casa, isoladas, ou a falar com a vizinhança, ter 3 horas por dia, como recordava Maria Carvalho, 3 horas por dia a falar com as vizinhas para dar uma aparência de normalidade. Toda uma pressão, não é? Toda uma pressão. 3 horas por dia e ficarem contentes quando há reuniões e quando vem entrar outro funcionário que não apenas aquele que vive com elas. Terem que marcar, pôr o sinal, aquilo que se define como pôr o sinal. Conceição Matos, quando foi presa, ficou com a questão de uma caixa de fósforos. Ela tinha posto bem a caixa de fósforos ou não. Portanto, é toda uma tensão que lhes carregava o dia inteiro. Mas mesmo assim, também fazê-lo, vá com alguma alegria, porque no outro dia eu quase que era chamada a atenção por uma delas. Eu achei, por exemplo, muita graça quando Margarida, de origem burguesa, diz que foi para a clandestinidade com o livro do Pantagruel. Porque sem ele não era ninguém. E que depois há um Pedro Jorge que lhe diz: isto está tudo muito bem, mas como é que vais viver até ao fim do mês? Porque aquilo eram receitas que não...
Exigiam ingredientes um bocadinho mais caros.
E um salário que eles não tinham.
Eram despersonalizadas. Não se despersonalizavam, não. Mantinham a força que eu fazia delas que... mulheres fundamentais. Para um trabalho fundamental.
E que olham para si, nesses anos e ainda hoje, conscientes do papel que desempenharam. Era aquilo que a Teodósia dizia. Era trabalho político. Era um outro trabalho político, mas era trabalho político. Complementar. Temos que olhar para essa organização política de um modo complementar. Temos que olhar para os papéis de um modo complementar. Temos talvez que perder um pouco de preconceito. Olhar para a história do Partido Comunista Português, porque eu também acho que de fora há um preconceito ou querermos que aqueles funcionários, aqueles homens e aquelas mulheres sejam algo diferente do seu tempo. Não são. Eles são homens e mulheres do seu tempo. Estamos a falar dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60. Estamos a falar dos anos em que Portugal, as Três Marias, quando escreveram as novas cartas portuguesas, foram a tribunal. É esse o país que nós estamos a falar. Portanto, quando olhamos para eles, eles são homens e mulheres do seu tempo. Eu acho que nós temos que perder esse preconceito de exigir aos funcionários clandestinos homens uma coisa que eles não podiam ser, porque ainda hoje não são grande parte deles, a nível geral, a nível da sociedade em geral. É por isso que temos cotas na Assembleia da República.
É uma luta que ainda não acabou. E não estão em algumas fotografias, como essa de Eduardo Gageiro que referia, mas estão perante todos agora, neste livro de Vanessa de Almeida, Mulheres da Clandestinidade. Aqui estão Conceição Matos, Domicília Correia da Costa, Elídia Rosa Caeiro, Fernando Alves Rodrigues, Francisca Galado Caeiro, Margarida Tengarrinha, Maria da Silva Carvalho, Maria Machado, Maria Lourença Cabecinha, Cisaltina Maria dos Santos, Sofia Ferreira, Teodosia Gregório. As Mulheres da Clandestinidade, cujas vidas conhecemos um pouco melhor aqui. Um livro que, quase a acabar, nos dá uma canção nunca gravada de Zeca Afonso, fazendo referência à Conceição Matos. Eu leio aqui, como é que se pode ler uma coisa que Zeca Afonso cantou na Rua António Maria, da primaz instituição, viva a maior confraria desta válida nação. E muita matula brava ainda teimava que havia de vir um dia assim de repente para toda a gente voltar a sorrir. Mas eles, Conceição, vão lamber as botas, comer à mão do novo pinamanique com outra lábia, com outro tique, sem se anunciar, e oferece a quem bem destina um quarto de esquina com vistas para o mar. Mas eles, Conceição, vão lamber as botas, comer à mão do novo pinamanique com outra lábia, com outro tique. Conte-nos lá, o que é que nos diz esta canção de Zeca Afonso, infelizmente não gravada?
Foi cantada em Paris. Foi cantada em Paris. E depois, quando ele regressa a Portugal, portanto, é apreendida no momento da sua prisão. Estamos a falar de 71. O Zeca Afonso, que já tinha escrito uma música para o irmão da Conceição Matos, o Alfredo Matos, para o meu amigo que está atrás daquela janela, é uma música também conhecida.
Essa é mais conhecida.
Sim. Refere-se àquela primeira prisão da Conceição Matos, que tem descrições nesse livro. Aí era, anunciava-se aquele ajuste de contas também que falávamos ainda há pouco, não é?
Ou pelo menos que se desejava.
Que se desejava, sim.
Um trabalho de antropologia com os arquivos a que refere Vanessa de Almeida. É isso que faz? Antropologia com os arquivos?
No outro dia brincava com isso e a minha professora brincava comigo dizendo: Vanessa, aquele ser da fronteira. Porque de facto eu tenho uma licenciatura em História da Arte.
E mas um mestrado em
antropologia. Antropologia dos Movimentos Sociais e Direitos Humanos. Uhum. E agora num doutoramento em Antropologia também. Eu acho que as ciências sociais, não é? As fronteiras são porosas. As fronteiras são porosas. E a mim o que me conduziu a este mestrado em concreto, ao uso da documentação escrita e depois da história oral, é eu ter perfeita noção que a documentação escrita não me daria nem um terço daquilo que eu queria perceber. Não está. Não está nem nos arquivos do PCP, não está nem nos arquivos da PIDE, nem do Tribunal da Boa Hora. Não gostaria. Portanto, eu tinha que falar com elas. Entre eu saber que tinha que falar com elas, entre uma admiração profunda, como eu já mencionei, pelo trabalho da Paula Coutinho, que ela tinha feito anteriormente, no curso. Portanto, eu queria ser aluna daquela professora universitária. Portanto, conduzi uma antropologia. Portanto, foi atrás de uma professora, que hoje em dia é quase com a desvalorização da carreira docente, pode parecer estranho, mas eu queria, de facto, ter aquela professora. E ainda bem que tive, e que hoje sou amiga dela e que tive a orientação dela. Mas tentei conciliar, porque isto é uma etnografia retrospectiva, não é? E hoje há discussões sobre se os arquivos ou não fazem parte do campo do antropólogo. Fazem, portanto, isto é uma discussão académica, mas que para mim, confesso que não faz muito sentido. O que eu quero é aprender, é conhecer as pessoas, é eu chegar até elas, é eu trabalhar sobre memória. Trabalhar sobre memória, preciso delas. E preciso, sabendo que a memória também, que podem apontar, tem limitações, que é uma construção, sem dúvida. Claro que sim, que é uma coisa construída a partir do presente, claro que sim, mas todas essas nuances interessam, não é? O discurso que estas mulheres, ou quando se têm outros objetos, constroem, essas subtilezas, essas nuances, só falando com elas as conseguimos, e dizem muito. Por exemplo, é muito engraçado que a Conceição Matos, quando fala, por exemplo, da prisão, e diz, eu lia toda a documentação, eu lia, por exemplo, Se Fores Presa, Camarada. Portanto, aquela publicação célebre do Álvaro Cunhal, Se Fores Preso, Camarada. Esta nuance, esta corruptela de língua diz alguma coisa, transmite-nos alguma coisa. Isto, um documento não nos dá. E depois também...
Então, porque ela diz que esse documento diz, Se Fores Presa, isto, aquilo e aquilo outro. Mas ela dizia, sim, mas não estava preparada
não
para...
Não estava preparada
o que depois
para
aconteceu. Exatamente. Para aquela tortura, para aquela
tão
pressão.
Tão específica, toda para aquela tortura psicológica que elas mencionam tanto também.
Portanto, no seu caso...
Serem confrontadas sobre o seu... para os seus limites ali.
Daí a importância de as ouvir.
Sim,
para acrescentar ao documento.
Porque não há documento que mencione torturas, não é? Eu se consulto o processo da Conceição, da Lourença, da
os da PIDE não referem, de certeza.
Tem aquela linguagem estereotipada e, portanto, eu não sei o que se passou. Eu não sei o que se passou naquelas salas de interrogatório. Só elas me podem dar. Por isso é que é tão importante falarmos com estas pessoas. Porque mais tarde, se não houver este trabalho com elas, com as vozes delas, deles, quem olhar para aqueles arquivos vai ver uma coisa, vai ver folhas de papel timbrado azul, 25 linhas, a dizer que no dia tantos de tantos, esta pessoa disse, respondeu, e perguntado-se, e perguntado-se não diz como é que foi perguntado, ou que não era perguntado sequer, não era construído. Portanto, precisamos falar com as pessoas, sendo que é urgente, e era tão bom se outras pessoas viessem a público partilhar as suas memórias, porque de qualquer organização política, porque de facto eu não sei quantas pessoas estiveram na clandestinidade, mas foram com certeza muitas, com certeza já faleceram, não estão, mas haverá outras com outras experiências e com outras experiências até com outras perspectivas, sobretudo das gerações mais novas. E isso seria muito interessante se, portanto, sim, continuar a trabalhar, a falar com elas e que mais pessoas partilhem. Para a memória futura. Para a memória futura, porque, de facto, era aquela última aula do professor Fernando Rosas, não é? Nós não poderemos perceber que estamos a perder direitos se não soubermos o que estaram a conquistar.
É um labor que vai continuar e que espera que outros o façam também. Acabou de chegar da Torre do Tombo antes desta conversa. Um labor que nos dá a voz dos resistentes, das resistentes, no caso deste livro, Mulheres da Clandestinidade, como se diz aqui, um tributo à resistência e à coragem, mas acima de tudo uma história, muitas histórias que ficam aqui contadas. Vanessa de Almeida, a chancela é da Parsifal, e eu agradeço-lhe ter vindo à Antena 2, Vanessa de Almeida.
Eu é que agradeço por estar aqui.
Por trás daquela janela, por trás daquela janela, faz anos, meu amigo e irmã. Não pôs cravos na lapela, por trás daquela janela, nem se ouve nenhuma estrela, por trás daquele portão. Se aquela parede andasse, se aquela parede andasse, eu não sei o que faria, não sei. Se a minha faca cortasse, se aquela parede andasse, e um grito enorme se ouvisse, de uma criança ao nascer. Talvez o tempo corresse, talvez o tempo corresse, e a tua voz me ajudasse a cantar. Mais dura a pedra moleira e a fé tua companheira, mais forte a flecha certeira e os rios que vão para o mar. Janela, por trás daquela janela, faz anos o meu amigo e irmã. Não pôs cravos na lapela, por trás daquela janela, nem se ouve nenhuma estrela, por trás daquele portão. Na noite que segue ao dia, o meu amigo lá dorme de pé, e o seu perfil anuncia naquela parede fria uma canção de alegria no vai e vem da maré. Janela, por trás daquela janela, faz anos o meu amigo e irmã. Não pôs cravos na lapela, por trás daquela janela, nem se ouve nenhuma estrela, por trás daquele portão.
por trás daquela janela. Zeca Afonso. A seguir, a conversa com o Dr. António Martins Batista sobre O Tesouro dos Pobres, do médico Pedro Hispano, ou o nosso Papa, João XXI.
A Força das Coisas.
Em nome da Santa e Indivisível Trindade, que tudo criou e a cada coisa dotou de virtudes próprias, pela qual toda a sabedoria foi dada aos sábios e a ciência aos cientistas, empreendo uma obra superior às minhas forças, confiando no auxílio da mesma, que através de nós executa todas as nossas ações como através de um instrumento. E quero que esta obra se chame Tesouro dos Pobres, consignando-a àquele que se chama o Pai dos Pobres. Se se ler com atenção, encontrar-se-ão nela remédios fáceis e eficazes para quase todas as enfermidades, se o médico tiver por cooperador aquele que criou da terra a medicina. Porém, exorto e aconselho o leitor a que não despreze aquilo que de desconhecido ler, nem o aplica aos corpos a tratar, antes de considerar a espécie da enfermidade e a natureza do doente, e que se esforce com diligência por conhecer a natureza das coisas, a compleição e a substância, e até onde puder, a virtude oculta de cada uma delas. É um excerto do prólogo ao livro Tesouro dos Pobres, autoria de Pedro Hispano, médico, viveu entre 1210 e 1277, vida longa para a época, um estudioso do corpo e do espírito, Pedro Hispano, que ficaria também para a história como João XXI. O único Papa português, uma cadeira de poder a que chegou precisamente através da medicina. Esta edição, Tesouro dos Pobres, de Pedro Hispano, é da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. António Martins Batista coordena este livro, Tesouro dos Pobres, uma edição em latim, português e inglês. Ora, olhemos então, antes da conversa com António Martins Batista, um pouco das receitas, das mesinhas, das práticas que há 800 anos um médico, um físico do corpo, recomendava aos mais pobres para resolver as suas doenças, curar as suas maleitas. Do mais simples ao mais excêntrico, ao mais caricato, ao nosso olhar de hoje, por exemplo, para curar as dores de cabeça, há dezenas de soluções, entre elas a de moer-se excrementos de pombo, mostarda, mentastro, semente de arruda torrada. Apliquem-se na cabeça, secam muito o catarro frígido e tiram uma dor antiga. Outra mais prática para a dor de cabeça poderá ser miolo de pão moído com suco de coentros, que tira toda a dor. Para as dores dos dentes e das gengivas, Pedro Hispano recomenda, numa dor forte, deitar-se o suco de era terrestre no ouvido do lado doente. Vai doer um pouco, mas imediatamente a dor cessará. Diz-nos ele que o experimentador desta prática foi Dioscórides. Sugere também suco de ácaro no nariz, que faz o mesmo. Mas para a prevenção, recomenda lavar a boca uma vez por mês com vinho de decocto de raiz de maleiteira para manter a boca sã. Pedro Hispano começa pelo cabelo até aos pés. Há de tudo neste livro Tesouro dos Pobres, que circulou por toda a Europa durante séculos, receitas e mesinhas para a queda do cabelo, para a epilepsia, para a letargia, para as lesões pulmonares, para soltar o ventre, para a icterícia ou a estrangúria. Mas não faltam também capítulos como este, para excitar ao coito, onde se recomenda comer testículos de repouso, que excita muito, ou, quem quiser estar sempre a praticar o ato, beber uma onça de medula de leopardo.
Pois, diz Pedro Espano, que falo-á desmedidamente. São muitas e variadas as receitas. Beber testículos de texugo com água durante 3 dias dá um desejo indefectível. Dar linhaça misturada com pimenta acende fortemente o desejo de Vênus. Ou untar-se o pênis com fel de porco, varrasco ou javali excita a vontade do coito e causa-se deleite na mulher. Já para a sufocação do desejo erótico, recomenda-se dar a beber a alguém 9 formigas cozidas com um suco de abrótias em todos os dias da sua vida, fará perder a potência venérea. Ou um emplastro de cicuta sobre os testículos afasta por completo o coito. Já contra as dificuldades no parto, Pedro Hispano recomenda raspas de caroços de tâmaras com vinho que libertam miraculosamente as parturientes, porque sobre o local onde deu à luz a Virgem Maria havia uma palmeira. Tesouro dos pobres de Pedro Hispano. Ora, 8 séculos depois, Dr. António Martins Batista, sabemos como era este homem? Quem era Pedro Hispano como pessoa?
Era, provavelmente, vista esta distância, o médico mais ilustre que tivemos até hoje. Dificilmente teremos mais alguém em toda a nossa história com um currículo desta ordem. E vejamos, ele chega à Papa, mas chega à Papa porque era um médico extraordinário, e não o contrário. Foi o único Papa médico da história, como referiu, e era de tal modo famoso em toda a Europa que o Papa Gregório X acaba por chamá-lo para ser o seu médico pessoal. E é por essa via que ele entra na Cúria Romana e é o Papa que o promove a cardeal e que acaba num concílio, na altura os cardeais com direito a voto eram muito poucos, e acaba eleito como Papa, um papado curto, como sabemos, mas de qualquer forma é impressionante o prestígio que este homem tinha na época, como médico, como professor de medicina e como editor de uma série de obras que, como falaremos a seguir seguramente, duraram séculos e tiveram uma durabilidade de séculos.
Este livro representa um certo espírito cristão, de crer que a medicina chega ao conhecimento dos mais pobres. Presumo que isso também tenha passado pela elevação ao lugar cimeiro que ocupou, por esse espírito quase de missão para com os outros.
Ele tinha realmente um espírito de missão, e porque na altura se percebia que os pobres tinham pouco dinheiro e não tinham acesso ao médico, que provavelmente seria caro, e então ele decidiu fazer um livro em que os pobres se pudessem automedicar. Só que depois havia um problema, a maior parte das pessoas também não sabia ler. E então o livro acabou distribuído literalmente em todas as paróquias da Europa, é traduzido em todas as línguas europeias, israelita inclusive também, portanto na periferia da Europa também, e era distribuído a todos os párocos, e os párocos ajudavam as pessoas a tratarem-se. O que é mais incrível é que este livro é escrito no século XIII e há edições em todas essas línguas até o século XVIII. Portanto, a ciência evoluía muito devagar. E, portanto, é incrível a durabilidade deste livro.
Já o apelidou do primeiro livro de autoajuda. Como é que a medicina, os pares de Pedro Hispano na altura, olhavam para isto?
Eu julgo que eles eram tão poucos que não teriam medo da concorrência. Eu penso que o livro foi muito bem aceito. Foi muito bem aceito de modo geral, senão não teria durado. Se tivesse sido perseguido pelos outros médicos, não teria seguramente durado 5 séculos disponível em todas as paróquias de toda a Europa.
E como é que um médico de hoje olha para este conhecimento de há 700 anos?
Este conhecimento é um conhecimento do ponto de vista da pesquisa bibliográfica, que era uma coisa que não existia praticamente na altura. É um livro moderno nesse aspecto, porque se formos ver a cada um dos tratamentos, e ele percorre as várias doenças, vai buscar aos vários autores, que eram, enfim, aceitos na época, vai buscar aos vários autores as várias receitas para aquela maleta. E, curiosamente, por vezes diz, esta é minha. Ou seja, ele também tem a sua opinião própria e reprodula. Mas não deixa de citar todos os outros autores. Nesse aspecto é um livro moderno. Claro que as receitas estão completamente, a maioria delas, estão completamente ultrapassadas pela ciência, que nos últimos 200 anos arrumou uma série de conceitos que ficaram ultrapassados. não é seguramente por aí, não é seguramente para ser usado como um livro de autoajuda ou de automedicação hoje em dia, mas é uma curiosidade histórica fantástica e é uma homenagem a provavelmente o médico mais ilustre que tivemos na nossa história.
Eu presumo que está ultrapassado, porque a própria ciência farmacológica substituiu muitos dos elementos aqui usados para curar ou prevenir certas doenças. Certamente que hoje é difícil usar excrementos, seja do que for, como muitas vezes aqui surge, mas a verdade é que eles tinham os princípios, a ciência de hoje reconhece que estes elementos, estes produtos, tinham os princípios necessários para o fim a que Pedro Hispano os destina.
Não todos. A maioria deles diria que não. Há um princípio básico na medicina que é o efeito placebo, em que se as pessoas acreditarem muito que aquilo vai curar mesmo, cura uma parte. Hoje em dia não se lança nenhum medicamento no mercado sem comparar com o efeito placebo, porque sabemos que esse efeito é muito forte. E, portanto, se o efeito for igual ao placebo, não vale a pena gastar dinheiro com ele. Nesta altura isso não existia. As pessoas usavam, sentiam-se melhor e, portanto, era usado até ao fim. E aliás, as coisas às vezes são quase contraditórias aqui nas prescrições que ele usa.
Ele é um especialista nos olhos, nas doenças dos olhos, segundo creio. Pelo menos há uma parte muito desenvolvida no que diz respeito às dores oculares. Mas não escapa nada, começando dos cabelos até aos pés, passando pelo desejo sexual ou pela prevenção da gravidez, está tudo aqui.
Digamos que não havia especialidades na altura. Os médicos, na altura, chamavam-se físicos, abrangiam toda a medicina. Evidentemente, o Pedro Hispano dedicou uma grande parte da sua atenção ao olho. Inclusive, acaba por uma das suas obras ser o De Oculis, que é uma obra que, durante também uma série de séculos, foi o tratado principal sobre o tratamento dos olhos. Ele dedicou-se a isso, mas não se pode dizer que houvesse especialistas de cada uma das áreas. Isso nasce praticamente só no século XX.
Quando prepararam esta edição, quiseram homenagear o homem, mostrar um pouco da história do que é também a medicina portuguesa, do que era a medicina daquela época, o que esteve por detrás desta edição?
A Sociedade Portuguesa de Medicina Interna junta todos os especialistas de medicina interna portugueses, que são cerca de 2000, e que são os homens e as mulheres que nos hospitais portugueses são generalistas, portanto tratam um pouco de todo o corpo e acabam por trabalhar também um pouco em todo o lado, desde os cuidados intensivos, às urgências, às enfermarias. Somos, portanto, os herdeiros naturais destes físicos da Idade Média, e sentimos-nos herdeiros da medicina tradicional. Nada melhor para comemorar os 60 anos do que homenagear um desses físicos que é nosso antepassado e que ainda por cima provavelmente foi o mais prestigiado de sempre em toda a nossa história.
E que tem esse reconhecimento hoje em dia do público em geral?
Eu diria que não, do público em geral e se calhar nem da classe médica. E portanto estas duas obras que editámos, o Liber de Conservandae Sanitate, que é o primeiro livro de saúde preventiva, em que ele diz que sai muito mais barato e é muito mais eficaz evitar uma doença do que tentar curá-la, ainda por cima com a falta de tratamentos que havia na altura, e este livro de automedicação que ele fez para que, chama-lhe mesmo o tesouro dos pobres, porque os pobres se curem a si próprios, uma vez que não tinham dinheiro para ir ao médico.
Há diversos lugares na toponímia ou nas instituições com o nome de Pedro Hispano, há também com o nome de João XXI, nem sempre as pessoas relacionarão os dois. O que falta para que este homem seja mais celebrado, mais dignificado hoje por aquilo que foi?
Eu diria que falta Portugal reconhecer os seus tesouros. Não é só este, há mais. Se Portugal conhecesse os seus tesouros, eles seriam seguramente muito mais conhecidos pelo mundo, e hoje em dia nós sentimos isso quando viajamos pelo mundo e vemos a riqueza cultural que espalhamos pelo mundo e que é tão pouco conhecida cá, até por nós. Só nos apercebemos dela quando viajamos.
Hoje a nossa dimensão, livros de medicina de há 20 anos, já poucos subsistirão. Este livro permaneceu séculos.
Claro que era um livro especial, não era um livro para os médicos estudarem, embora ele deixe recomendações aos médicos. Ele diz aqui, aliás, cego do médico precipitaria o cego do doente na fossa da morte se não tiver o cuidado de reconhecer a doença antes de aplicar o tratamento. Portanto, ele deixa recomendações também para os médicos, mas este livro era essencialmente dedicado aos próprios doentes. E temos que ter a noção que a própria Inquisição e, enfim, toda a ambiência da Idade Média não propiciou o aumento da ciência, que só no Renascimento é que começa galopantemente a crescer.
Quando ele ascende de maneira surpreendente e rápida ao lugar de Papa, a medicina ficou de parte?
Sim, sim, julgo que sim. Julgo que ele não publicou mais nenhum livro depois disso. Até compreendemos que provavelmente estaria assoberbado de outras funções e de outras tarefas. De qualquer forma, uma das teorias é que o telhado que lhe caiu em cima teria sido resultado de experiências de alquimista que ele também, enfim, participaria e criaria. Enfim, tudo isto não se sabe se é verdade.
Há biografias escritas sobre Pedro Espanha?
Há histórias. Nós próprios aqui na introdução do livro anterior que publicámos, o Liber de Conservação da Sanitate, temos uma longa história da sua própria vida. Digamos que há bastantes elementos sobre a sua vida. Sabemos que ele estudou em Paris. Sabemos que nasceu em Lisboa, em 1210. Sabemos que estudou em Paris. Sabemos que foi professor em Viterbo e na Escola de Salerno, na Escola Médica de Salerno, que era das mais famosas da altura. E sabemos que foi pároco em Mafra. Portanto, há muitos elementos sobre a sua vida.
Esse primeiro livro, para além dessa biografia sucinta, é uma outra das obras essenciais de Pedro Espanha?
O Liber de Conservanda Sanitatis é considerado um dos primeiros livros de medicina preventiva da história, e em que ele acaba por ir órgão a órgão dizendo o que é que faz bem e o que é que faz mal, de modo a evitar as doenças. Eu permito-me ler só um pequeno extrato, em que ele diz: coisas que fazem bem ao coração, canto aprazível e alegria moderada, todo o cheiro aprazível que há nos pomares e prados, na estação da primavera, faz bem aos melancólicos e cardíacos. E, por outro lado, o que faz mal, excesso de vigílias, exagero na comida e na bebida, pegar em objetos pesados, trabalhos difíceis e todo o serviço intolerável, e o que quer que faça a alma entristecer-se, porque o coração é o princípio da vida e o termo da morte. Qualquer médico podia dizer isto hoje em dia aos seus doentes. Ou seja, isto é de um bom senso que arrepia, escrito em 1200.
Um homem que viveu entre 1210 e 1277, estudou em Lisboa, também em Paris, foi colega de São Tomás de Aquino, professor em Siena, em Viterbo, como disse, e uma vida longa que deixou este conhecimento que a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna vai disponibilizando aos leitores de hoje. Muito obrigado por ter conversado connosco.
Muito obrigado.
E com o Papa, João XXI, termina A Força das Coisas. Já a seguir, o Metropolitan em direto de Nova Iorque, com a apresentação em estúdio de André Cunha Leal. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana.
A Força das Coisas.
Welcome to the 109th last night of the problems.
Com certeza, Bach, Mahler, Shostakovich.
Um programa de Luís Caetano.